Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021, e está começando agora mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui é a Nara Lacerda. Eu vou ficar com você pela próxima hora para a nossa prosa diária. Você sabe que aqui a gente vai falar sobre agroecologia, saúde, meio ambiente, educação e outros temas importantes para você ficar bem informado, ligado em tudo que está acontecendo. Você sabe que domingo tem o primeiro dia do Enem, né? A data está confirmada, mas tem uma pressão forte aí para adiar a prova. Essa semana toda o Bem Viver vai acompanhar de perto o tema, trazendo informações sobre as possibilidades de adiamento, mas também formas de se preparar para realizar a prova tranquilo, com segurança. Vem com a gente que essa semana tem muita coisa para acontecer. O nosso Bem Viver está no ar às 11 horas da manhã na nossa rádio web de segunda a sexta-feira. O endereço é radiobrasildefato.com.br. Se não der para ouvir nesse horário, o programa fica lá armazenado para você escutar a hora que quiser, e dá para ouvir a hora que quiser também, você já sabe, né? Nas plataformas de podcast, porque a gente é chique demais e está muito conectado. Estamos no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. E, claro, tem uma grande rede de emissoras parceiras que estão com a gente, transmitindo o Bem Viver em vários municípios brasileiros. Então vamos com a gente, o programa de hoje está só começando.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Nós vamos abrir o Bem Viver de hoje falando de uma conquista histórica na cidade de Belém. Foi aprovado em definitivo o projeto de lei que estabelece a renda básica na capital do Pará. É a segunda cidade do Brasil que cria um benefício permanente para atender a população de baixa renda. Maricá, no Rio de Janeiro, foi a primeira a instituir o projeto há 7 anos, em 2013. Hoje, mais de 40 mil moradores recebem mensalmente R$ 130 da prefeitura. O valor foi alterado para R$ 300 devido à pandemia. Agora, Belém se torna a segunda cidade e a primeira capital a dar esse passo gigante na garantia dos direitos fundamentais para toda a população. Esse foi o primeiro ato do novo prefeito Edmilson Rodrigues ao assumir o cargo. A expectativa é de que 9 mil pessoas sejam beneficiadas no primeiro momento do projeto. A ideia é expandir ao máximo esse número, chegando até as pessoas que não têm cadastro nenhum na prefeitura ou em outros programas sociais. Vão ser R$ 450 por mês, pagos pela prefeitura, de acordo com o texto aprovado na última sexta-feira por unanimidade na Câmara dos Vereadores. Vamos entender mais detalhes da renda básica de Belém? A gente vai ouvir agora o material que a nossa repórter Catarina Barbosa preparou. Vamos conferir.
O projeto de renda mínima proposto pelo prefeito Edmilson Rodrigues do PSOL foi aprovado em sessão conturbada na Câmara Municipal de Belém com 34 votos favoráveis. Todos os vereadores participaram da sessão e uma vereadora que participou de forma online não teve o voto computado por problemas técnicos. O programa Bora Belém pretende atender inicialmente 9 mil pessoas que já fazem parte do Cadastro Único, o CadÚnico. Segundo o prefeito, a ideia é ir além e fazer uma busca ativa para garantir o benefício a quem precisa. No Twitter, ele agradeceu o compromisso dos vereadores que votaram a favor do projeto. Segundo dados do último censo do IBGE, Belém do Pará conta com uma população de mais de 1.393.000 pessoas. Desse total, 39% vive com até meio salário mínimo por mês, cerca de R$ 550,00, o que corresponde a mais de 400 mil pessoas. O vereador Josias Higino, do Patriota, apresentou duas emendas ao projeto. O objetivo dele era impor um limite no valor de R$ 450 a cada beneficiado. A emenda, no entanto, acabou rejeitada na votação. O vereador Fernando Carneiro, do PSOL, explicou que o prefeito Edmilson Rodrigues escolheu o valor de R$ 450 por ser o valor médio da cesta básica em Belém. Ele disse ainda que a emenda de Higino acabava com a possibilidade de reajustar o benefício mais à frente.
Se eu estabeleço um valor limite aqui, ele não pode nem ser aumentado daqui a alguns anos. E se daqui a 2 anos o município tiver condições financeiras de aumentar o valor de R$450. Vai estar amarrado porque no projeto vai estar dito o limite de R$450. Essa é a emenda do vereador Egino. Essa emenda, vereador Egino, travestida de uma boa intenção, na prática, é uma emenda que tenta inviabilizar o projeto.
O projeto de renda mínima no valor de R$ 450 segue agora para a sanção do prefeito Edmilson Rodrigues e chega aos moradores da capital paraense em um momento em que o governo de Jair Bolsonaro determinou o fim do auxílio emergencial. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Essa conquista de Belém é importantíssima, sem dúvida, um caso que tem que servir de referência, exemplo para todo o Brasil, com exceção, é claro, de Maricá, que já é exemplo há 7 anos. Vamos acompanhar de perto a aplicação desse projeto do prefeito Edmilson. A nossa repórter Catarina Barbosa segue de olho nos detalhes da proposta para entender se de fato ela é viável, se vai atender às demandas da população. Então fica ligado aqui no Bem Viver para seguir informado sobre a renda básica de Belém e, claro, o movimento por outras cidades e capitais pelo Brasil interessadas em reaplicar essa ideia. A gente aproveita para esclarecer que esse projeto é diferente do auxílio emergencial, que é um benefício para um período determinado, por exemplo, a pandemia do novo coronavírus. Nesse caso, o governo cria um benefício extra para atender as dificuldades da população provocadas pelo estado de calamidade. Não foi só o governo federal que criou o auxílio emergencial para esse período. Algumas cidades do Brasil também tomaram essa iniciativa por conta, mas todas foram diferentes da renda básica ou renda universal. Nesse caso, é um benefício contínuo, como um direito social permanente. Por isso, é tão importante o que Belém está fazendo.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Nós vamos seguir aqui no Bem Viver para atualizar a situação da pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo no quadro direto da redação com a nossa repórter Lúcia Dré. Tudo bem, Lu?
Olá, Nara. Tudo bem por aqui e espero que por aí também. Bem, neste fim de semana, o governo japonês informou ao Ministério da Saúde do Brasil que foi identificada uma nova cepa, ou seja, uma nova variante do coronavírus, em pacientes que estiveram no Amazonas. O grupo chegou a Tóquio no dia 2 de janeiro e está isolado. Entre os contaminados estão uma menina de 10 anos, um jovem de 19 anos, uma mulher de 30 anos e um homem de 40 anos. Há informações de que a variante tem semelhanças com as novas cepas encontradas no Reino Unido e na África do Sul. Ainda não há detalhes sobre a transmissibilidade, mas é possível que exista maior potencial de propagação, como foi observado por alguns especialistas nos dois países. Segundo o Ministério da Saúde, o Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde já foi informado sobre a ocorrência. A pasta solicitou mais dados às autoridades japonesas para descobrir por onde os viajantes passaram no Brasil e orientar a rede de saúde a respeito do diagnóstico de novas cepas. Na sexta-feira, dia 8, foi divulgado que um caso de reinfecção do novo coronavírus no Brasil ocorreu pela nova cepa identificada na África do Sul. É o primeiro episódio dessa natureza observado no mundo. A paciente tem 45 anos e havia sido contaminada pela primeira vez em maio. No mês de outubro, ela voltou a ficar doente com sintomas mais graves. Em relação aos números de contaminação da pandemia, neste domingo, dia 10, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil registrou quase 30 mil novos casos de contaminação pela Covid-19. Com isso, o total de infectados no país desde o início da pandemia é de 8 milhões e 100 mil. O número de óbitos confirmados em 24 horas foi de 469. No total, mais de 203 mil vidas já foram perdidas para o coronavírus em território nacional. Agora uma atualização sobre as vacinas, Nara. Na última sexta-feira, dia 8, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebeu 2 pedidos de uso emergencial de vacinas. A Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, e a vacina da Fiocruz, que está sendo desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Entre a noite de sábado e a manhã deste domingo, o Instituto Butantan enviou para a Anvisa novos dados que já foram incluídos no processo de aprovação emergencial da Coronavac. Entre os documentos enviados estão a descrição do status de aprovação internacional da vacina e uma avaliação capaz de mostrar que a relação benefício-risco do uso emergencial da vacina é favorável. Além da aprovação dos imunizantes, há outro elemento muito importante do combate à pandemia que também deve ser analisado essa semana. O governo federal tinha até sexta-feira passada para apresentar uma versão concreta do Plano Geral de Enfrentamento à Covid-19 para povos indígenas ao Supremo Tribunal Federal, o que até o momento ainda não foi feito. Essa será a quarta tentativa de convencer o STF que a gestão de Jair Bolsonaro tem políticas de proteção para essas comunidades. O que foi apresentado até agora é considerado genérico e exclui mais de 400 mil indígenas do grupo prioritário para a vacinação. As primeiras versões dos planos de vacinação previam a imunização de cerca de 410 mil indígenas. Segundo o último censo, no entanto, o total dessa população no Brasil já era de 890 mil em 2010. O governo só pretende vacinar aqueles que são atendidos pela Secretaria Especial de Saúde Indígena. Na conta, deixa de fora quase 500 mil pessoas que não residem em aldeias e vivem em condições precárias nas regiões urbanas. E são justamente esses que estão mais expostos ao vírus. Por hoje é isso, Nara. Volto com você. Lúcio Dré, direto da redação.
Lúcio Dré, muito obrigada pelas informações no quadro Direto da Redação, que é a redação da casa dela, porque a Lu está cumprindo quarentena, como todo mundo no Brasil de fato. E claro, o assunto aqui ainda é coronavírus. Você sabe, segunda-feira é dia do quadro A Covid-19 na Semana, uma parceria do Brasil de fato com a rede de médicas e médicos populares. Hoje o assunto não podia ser outro. Eu e a médica Fernanda Americano Freitas conversamos sobre o andamento das vacinas aqui no Brasil, em especial sobre a Coronavac, imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Todo mundo ficou sabendo dos resultados apresentados no final da semana passada. Muita coisa para comemorar, sim, mas muita coisa para a gente analisar com lupa para entender melhor quais são os próximos passos e desafios. Na sexta-feira, a Anvisa recebeu dois pedidos de uso emergencial de vacina. Além dessa do Butantan, a Fiocruz fez o mesmo, no caso com o imunizante que está desenvolvendo em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. E outro tema que eu e a Fê conversamos no quadro, algo ainda mais urgente que as vacinas, a explosão de casos e mortes em decorrência da Covid no Brasil. Olha, não queria dar spoiler, mas já vou falar. A solução para isso, enquanto a vacina não chega, é manter as medidas de distanciamento, higienização e todos os cuidados para que a gente possa se precaver contra as infecções. Mesmo que essas vacinas sejam liberadas, esses números alarmantes que a gente viu, especialmente na semana passada, não vão baixar assim de repente. E a gente tem que lembrar que a vacina tem fases. Inicialmente vai para um grupo prioritário. A população brasileira não vai receber a vacina toda de uma vez nesse primeiro semestre. Então a gente vai precisar continuar se cuidando. Sobre tudo isso, nosso papo. Então vem comigo e com a Fernanda para mais um Covid-19 na Semana.
A Covid na Semana. Um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela rede de médicos e médicas populares.
E a gente está de volta com o podcast / boletim A Covid-19 na Semana, um espaço em que o Brasil de fato analisa os principais acontecimentos relativos à pandemia nos últimos dias, numa parceria com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares. E hoje está com a gente na linha a Fernanda Americano Freitas Silva, médica generalista, residente em saúde da família e comunidade no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, integrante da rede. Hoje ela se junta o time de médicos que se revezam aqui no podcast. Fernanda, seja bem-vinda, obrigada, viu?
Obrigada, Nara, um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço de troca e vamos lá.
É, como a gente diz aqui, tamo junto, né? Fernanda, ó, essa semana não vai dar para a gente falar de outra coisa. A gente começou o ano falando de vacina no mundo todo e aqui no Brasil especialmente, porque em muitos países já tem imunização começada, mas aqui no Brasil a gente está num processo de aprovação por parte da Anvisa para finalmente iniciar a nossa campanha. A gente tem duas vacinas com pedido de aprovação para uso emergencial lá na Anvisa. E na quinta-feira, dia 7, o Instituto Butantan anunciou os resultados dos testes com a vacina chinesa Coronavac, que é uma dessas substâncias que está lá na Anvisa, né? E esse resultado aqui no Brasil mostrou uma imunização, digamos assim, para casos graves, de 100%, né? Ela conseguiu evitar 100% de hospitalizações, casos graves, não teve nenhuma morte registrada, então a eficácia dela é uma eficácia que vem sendo considerada muito boa, né, por parte dos especialistas, mesmo que ainda tenham infectados entre as pessoas que foram imunizadas os sintomas foram levíssimos, né? Bom, a gente conhece o Butantan, é uma instituição centenária, reconhecida, brasileira, inserida no movimento global da ciência esse ano, então, assim, atuou com um protagonismo impressionante, né? A gente precisa celebrar isso, e é quase um ano de convivência com o coronavírus, a gente está no meio de um discurso desencontrado, politização. Então, assim, a gente dá um alento a gente saber que existem institutos como o Butantan e a própria Fiocruz trabalhando pela ciência no Brasil. E, no fim das contas, o que vai salvar a gente dessa pandemia, não, a gente já sabia, né, Fê? É o investimento em pesquisa e na ciência, né? Agora, dá para a gente comemorar, pelo que você conhece do sistema de saúde no Brasil, dos nossos avanços nos últimos anos. Eu acho que a gente tem que comemorar a presença do Butantan e até da Fiocruz mesmo nesse movimento mundial pela busca da vacina, né, Fernanda?
Bom, com certeza, né? Considerando que o cenário atual, né, ele é voltado mundialmente para o controle e a erradicação da Covid, visto que o Brasil também está atrasado em relação a outros países para vacinação e que a vacina do Butantan ou a Coronavac, né, outro nome, é a nossa grande chance de iniciar o controle da pandemia tão esperada, né? Eu vejo, sim, como algo para comemorar e muito. Principalmente pelos dados de eficácia, que vão colaborar, então, com a diminuição no número de mortes, né? Que é algo muito importante. E principalmente na sobrecarga hospitalar e das UPAs, né? Que elas já apresentam um histórico pré-pandêmico de sobrecarga. Lembrando que a eficácia de 78%, quando a gente amplia no conceito de saúde pública, apresenta desfechos muito importantes na diminuição de casos, né? E os casos leves devem ser abordados principalmente na atenção primária, que são os postinhos. Eu acredito que essa notícia boa nos faz refletir sobre o imaginário coletivo que está permeando o Brasil nesses últimos anos, que desacredita e nega a ciência, né? Então, nos faz refletir também sobre como as políticas de investimento em pesquisa, o CNPq, o CAPES, por exemplo, e as universidades públicas em si, sofreram cortes, e são entidades fundamentais no desenvolvimento da pesquisa. Tudo isso ainda somado ao subfinanciamento crônico do SUS, né? Que foi agudizado desde o teto lá de 2016, e lembrando que mesmo durante a pandemia o corte se manteve. Esse cenário também é visto na maioria dos países na América Latina. Então, nesse contexto, é importante a gente lembrar que a grande instituição que traz a vacina para o país se trata de um instituto de pesquisa. O Butantan, que faz 120 anos esse ano, já teve experiências com epidemias, né? A sua criação, ela ocorreu em resposta à famosa peste bubônica, que na época se ameaçava a difundir pelo Brasil, próximo a 1900, né? O coordenador do instituto foi um médico muito famoso, que é o Vital Brasil, um médico sanitarista. E esse instituto cresceu aos olhos do país e do mundo. Então, ele foi reconhecido pela sua pesquisa, principalmente na área de saúde pública, com ligação à ONU, por exemplo, à Unicef, à Organização Mundial Pan-Americana em Saúde, e ao famoso NIH, né, que é lá nos Estados Unidos, que é muito importante dentro da área da pesquisa. Então, esse instituto, além disso, ele capacita pesquisadores através do PIBIC e do CNPq, né, que a gente já falou, e além disso tem uma educação permanente com toda a comunidade, realiza a produção das vacinas, como a da gripe, né, H1N1, soro contra animais peçonhentos, e além disso tem um museu incrível, que faz uma atividade educacional para a comunidade muito legal também. E, com isso, uma ligação muito importante às universidades públicas, principalmente à USP. Então, olha a importância deste instituto, né? Temos que comemorar, sim, e valorizá-lo.
É, realmente, a população brasileira não pode embarcar nesses embates de politicagem, que olha onde a gente coloca instituições históricas como o Butantan e a Fiocruz, no meio de um embate completamente politiqueiro, uma coisa até meio mesquinha. Então, tem muita gente que no Rio de Janeiro conhece o Castelo da Fiocruz. Aqui em São Paulo tem muita. Aliás, quem toma vacina no Brasil conhece a Fiocruz e o Butantan. E o movimento do povo brasileiro de fortalecimento dessas instituições fala muito a respeito da gente como nação, né? Não embarcar nessa brigaiada, como a gente fala lá em Minas, porque realmente o que importa é que esses institutos, enfim, estejam operando, pesquisando, estudando e trabalhando pela saúde pública no Brasil. Agora, esse processo de imunização que a gente vai viver nesse ano de 2021, pode ser que até que se estenda para depois, a gente não sabe ainda de quanto e quanto tempo a gente vai ter que tomar a dose da vacina contra a Covid, mas assim, a gente tem muito desafio pela frente, né, Fernanda? Garantir material, garantir dose, isso tudo a gente conversou, viu na mídia essa semana, foi tema de debate, acho que todas as rodas, as conversas online, essa falta, eventual falta de insumos, o Brasil está preparado para isso, e o fato da gente não ter essa organização e da gente ver esse processo de politização traz uma desconfiança muito maior para o processo de vacinação no meio do povo, né? Porque está uma bagunça. O povo já é desconfiado por natureza, né? Porque tem que ser mesmo. Está uma bagunça. Cada um fala uma coisa. A gente não tem uma valorização explícita dos nossos institutos de pesquisa. A gente tem um enfraquecimento da ciência no Brasil. Quer dizer, vocês vão ter um trabalhão para conversar com esse pessoal nos consultórios, nos postinhos, e relembrar o povo brasileiro da importância da vacinação, né, Fernanda?
Eu acredito que o trabalho em educação e saúde, que nós da atenção primária exercemos, vai se intensificar agora que a gente tem nome e endereço, né, da vacina. Então, na minha experiência, eu recebi muitos pacientes que torciam pela vacina, que se cuidavam, estavam em isolamento, e outros que negavam a pandemia e ainda acreditavam em muitas das fake news, né, das vacinações, das medicações, alguns absurdos que a gente já sabe. Então, eu acredito que cabe a nós, principalmente da atenção primária, né, continuarmos estimulando esse primeiro grupo, né, que estava no caminho certo, entre aspas, né, e quanto a esse segundo grupo, o trabalho vai ser realmente mais árduo, porque essas crenças, elas vêm exatamente desses anos de negação à ciência, de subfinanciamento e de despolitização também, que a vacina, ela é uma questão política, né. Então, o trabalho de base vai ser lento e vai ser muitas vezes decepcionante, essa é a verdade. Porém, eu acho que a gente não pode perder a fé e a vontade em ajudar as coisas mudarem. Um dos privilégios que nós temos na atenção primária é um vínculo muito forte com os pacientes. Isso, inclusive, é uma característica da atenção primária no conceito de longitudinalidade, que é essa questão da gente acompanhar o paciente em várias fases da vida, conhecê-lo, né? Então, isso traz uma relação de confiança. Então, eu acredito que um diálogo sem julgamento, acolhedor, baseado em evidência, pode ser um caminho para uma maior aderência à campanha, né, de vacinação e também às medidas comportamentais que vão continuar aí, né? Eu acho que essa confiança vai ser a nossa arma. Isso também com alinhamento informativo em âmbito nacional, né? Não adianta só a gente passar a informação certa, estimular se não tiver esse alinhamento no Brasil inteiro.
O discurso tem que ser uníssono, né? A gente tem que estar falando a mesma língua, porque a gente tem um Brasil continental para vacinar. Já não é fácil em condições normais. No momento de pandemia, numa crise sanitária global, é mais complicado ainda. E não vai dar para a gente finalizar o podcast hoje, Fê, sem falar nos números de contaminados e óbitos pela Covid no Brasil, que deram um salto nessa primeira semana do ano. A gente sabe que tem aí o rescaldo dos dados represados, porque algumas secretarias tiveram recesso, não informaram os dados, alguns dados não foram confirmados a tempo, mas ainda assim nós já estamos com um cenário pior do que o registrado na semana anterior. Foi a última do ano passado e os primeiros dias desse ano. Então, ou seja, não é porque a vacina tem 78%, 100%, ou está em aprovação, que a gente tem que abrir mão dos cuidados básicos que a gente já conhece e que a gente não podemos virar esse disco. Vamos ter que continuar falando em isolamento social, distanciamento, evitar aglomerações, uso de máscara e higienização. Não vai dar para fugir disso não, né, Fê?
Com certeza, sim. É animador pensar que estamos cada vez mais perto, mas não podemos continuar achando que agora está tranquilo, né? Tem que continuar fazendo as medidas comportamentais, né? E uma hora vai acabar, se Deus quiser.
Fernando, e você está no grupo dos voluntários aqui do Brasil que participaram dos testes da Coronavac, né? Como é que foi essa experiência? Foram testes aplicados em profissionais da saúde e são os resultados desses testes que a gente está vendo agora serem encaminhados para a Anvisa, né? Conta para a gente um pouquinho como é que foi essa experiência.
Bom, foi uma experiência que eu me sinto muito honrada em ter participado, né, num momento como esse. Eu acho que todo voluntário merece esse parabéns, assim, esse reconhecimento. Foi muito tranquilo, nós continuaremos sendo acompanhados, né, pelo período de um ano, pelo menos, e dentro dos voluntários, né, como já se sabe, 50% placebo, 50% vacina. E ninguém, nem a pessoa que aplica, nem a pessoa que está coordenando ali o estudo local, e nem a pessoa que é voluntária sabe o que está sendo aplicado, né? Que caracteriza-se como o duplo cego. Então, nós não sabemos, né? Eu não sei se eu recebi vacina ou placebo, mas, de qualquer forma, reflete no que já falaram, né, de algumas pessoas aqui também participaram, que eu conheço, a gente até conversou um pouquinho, e efeitos, assim, ninguém relatou nada, sabe, é engraçado que falaram, a maioria das pessoas toma e acha que tomou placebo, é verdade isso, todo mundo que eu conversei acha que tomou placebo, depois a gente vai saber, quando abrir o estudo, se tomou mesmo ou não. Então, realmente me parece uma vacina muito segura.
Fernanda, obrigada então pela participação aqui no podcast. Primeira participação, estreia da Fernanda na nossa equipe de analistas da Covid-19 no Brasil. A gente já falou isso aqui outras vezes, a gente não queria estar fazendo o podcast até hoje, a gente queria que tudo já tivesse controlado. Mas até lá nós vamos continuar aqui com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares trazendo informação de qualidade para você e a Fernanda volta, vai se revezar com o nosso time que já está aqui com a gente. Não dá para esquecer nunca, a gente sempre relembra no nosso boletim a Covid na semana, não dá para deixar de aplicar as medidas de proteção. Enquanto a vacina não chega, tem que usar máscara, tem que evitar aglomeração, higienizar as mãos com água e sabão, quem puder tem que ficar em casa. Quem quiser conferir as outras edições do podcast, entra no nosso site, radiobrasildefato.com.br, clique em podcasts, lá você encontra todas as edições do quadro e, claro, também os outros podcasts que a nossa equipe produz.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Vamos continuar falando de saúde pública, porque tem um aviso importante para compartilhar, na verdade, para relembrar, porque é uma coisa que todo mundo sabe bem. Chegando o verão, a gente tem que reforçar nossos cuidados em relação à dengue. Você tá lembrado do que precisa fazer, né? É básico, gente. Não pode deixar nenhum recipiente com água parada e é qualquer coisa. Tem que ficar atento para aqueles objetos que a gente nunca olha. Tampa da caixa d'água, calha. Não é só em local grande. O mosquito transmissor da doença consegue se reproduzir em qualquer pequena concentração de água. Tem que ficar muito atento. A gente está reforçando o aviso que o país enfrenta uma situação muito delicada na saúde pública. Os hospitais estão lotados em todas as capitais, você sabe bem. Então a gente não pode passar por outra crise sanitária nesse momento. A nossa repórter Caroline Oliveira preparou um material para a gente, reforçando esses cuidados necessários. Vamos conferir agora.
A chegada do verão e as altas temperaturas e umidade tornam o ambiente mais favorável para a propagação dos vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Assim, os cuidados para evitar dengue, zika e chikungunya devem ser redobrados. Por isso, a principal recomendação é eliminar todos os recipientes que possam acumular água dentro de casa e servir de moradia para o Aedes aegypti, a exemplo de calhas de chuvas, bandejas de ar-condicionado, vasos sanitários pouco utilizados, garrafas e ralos externos. Caso não seja possível eliminar esses objetos, é necessário vedá-los devidamente. Vale destacar também que com o período de pandemia por conta do novo coronavírus, os estudos anuais para analisar o índice de infestação de Aedes aegypti estão suspensos. Além disso, unidades de saúde estão trabalhando com a capacidade máxima devido ao aumento de casos de Covid-19. Sobre as formas de evitar a propagação dos vírus dengue, zika e chikungunya neste período de pandemia, a Fundação Oswaldo Cruz está disponibilizando a cartilha 10 minutos contra o Aedes, que pode ser acessada pelo portal .fiocruz.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Carol, repórter do Brasil de Fato, muito obrigada pelas informações. Nós vamos seguir reforçando esses cuidados básicos. A gente sabe que é bastante coisa para ficar atento, né? Mesmo tendo consciência de que é preciso cuidar, às vezes a gente esquece de alguma coisa. Por isso, aqui no Bem Viver, você pode ter certeza que esses avisos e recados não vão faltar. Fica sintonizado aqui com a gente. Vamos junto, um cuidando do outro. Agora no Bem Viver, o tema é meio ambiente. Atenção para essa notícia. Por meio da Lei de Acesso à Informação, nosso repórter Daniel Giovanaz descobriu um número preocupante. Ao menos 17 mil hectares de unidades de conservação no Brasil estão na mão de estrangeiros. Para entender a gravidade desse dado, é importante a gente ter claro o que é uma unidade de conservação. São áreas naturais demarcadas pelo poder público que devem ser protegidas por causa da riqueza que contém naquele espaço, normalmente relacionadas a recursos naturais ou à biodiversidade. Existem várias classificações para as unidades de conservação. Algumas são tão rígidas que, por exemplo, não é permitida nem a visitação no local, por causa do risco de colocar em extinção as espécies que estão por lá. São espaços que só têm acesso para pesquisadores devidamente autorizados. Com essa explicação, já começa a ficar mais estranha a informação que a gente falou lá no começo, né? Se são espaços, muitas vezes, destinados exclusivamente à pesquisa nacional, por que estão na posse de estrangeiro? É esperado que o poder público seja o responsável por esses locais, né? Outra questão que surge é por que pessoas físicas e empresas estrangeiras têm interesse nesses espaços. Conversando com especialistas, o Daniel Giovanaz descobriu que uma mudança na legislação brasileira pode permitir que as empresas comprem essas unidades de conservação e recebam uma compensação financeira porque fazem a manutenção da área. Além disso, ao se responsabilizar por um espaço desses, as empresas conseguem mais crédito para emitir poluentes em suas atividades. É complicado, hein? Várias questões para a gente entender. Para isso, vamos conferir o material na locução de Douglas Matos.
Pessoas físicas e jurídicas estrangeiras controlam formalmente mais de 17 mil hectares de unidades de conservação no Brasil. Com cerca de 100% de capital estrangeiro, a Fiat Automóveis, subsidiária da montadora italiana, lidera a lista obtida junto ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A empresa possui mais de 10 mil hectares adquiridos em Itacarambi, Minas Gerais. Sobre o tema, o Brasil de Fato entrevistou a advogada socioambiental e integrante da organização Grain para a América Latina, Larissa Parker. Ela analisou os possíveis interesses de empresas estrangeiras ao adquirirem áreas de unidades de conservação no Brasil. Em primeiro lugar, a advogada menciona o fato de esse tipo de terra ser mais barata, em função das restrições de uso. Além disso, em dezembro de 2020, a Câmara dos Deputados aprovou um PL que cria a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Esse programa vai compensar financeiramente ações de manutenção, recuperação ou melhoria da cobertura vegetal em áreas consideradas prioritárias para a conservação. A proposta, que aguarda a sanção presidencial, autoriza a emissão de títulos sobre serviços ambientais, inclusive o sequestro de carbono e a sua possível comercialização em mercados internacionais. Esse foi o alerta da advogada socioambiental ao Brasil de Fato. Vale lembrar que em dezembro de 2020, o Senado aprovou o PL 2963 de 2019, que flexibiliza as regras para aquisição de terras por estrangeiros. Entre outras medidas, a proposta que segue para votação na Câmara autoriza a compra por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras de até 25% da área dos municípios brasileiros. O autor da proposta é o senador Irajá Abreu, do PSD, que integra a bancada ruralista, e é filho da senadora e ex-ministra Cátia Abreu, do mesmo partido. Diante desse cenário, Larissa Parker avalia que Bolsonaro está tensionado pela Frente Parlamentar da Agropecuária a permitir a mercantilização e a financeirização da natureza. Para ela, há duas tendências diferentes no agronegócio brasileiro. A primeira, mais vinculada à União Democrática Ruralista, UDR, seria a face mais truculenta, que aposta na renda da terra a partir da grilagem e desmatamento. E a segunda, mais moderna, entre aspas, representada pela FPA, que acolhe a exigência de certa adequação ambiental do produto das cadeias globais de valor, o que leva o sistema financeiro a defender algumas salvaguardas socioambientais.
Então, os mercados de carbono, mercados de serviços ambientais, desde ali 2008, 2009 para frente, você tem, ao entorno da Convenção de Mudanças Climáticas, tentativas de mecanismos financeiros para tornar viável economicamente e pagar o custo de oportunidade para os produtores deixarem de avançar com commodities agrícolas sobre as florestas. Então, a floresta em pé tem que incorporar valor econômico.
Ainda de acordo com Larissa Parker, o presidente sabe muito pouco sobre o tema.
O Bolsonaro ele toma posse desconhecendo completamente essas estruturas de mercado sobre florestas. Só que hoje ele já entende mais, principalmente porque o agronegócio também vem apresentando isso como uma alternativa para a conservação ambiental. E o Bolsonaro também fala, nós somos o país que mais conserva no mundo, nós somos o país que mais tem unidade de conservação no mundo. Então nós não vamos aumentar. O que nós temos aqui é o nosso ativo ambiental e nós vamos botar valor e nós vamos introduzir isso dentro do mercado de pagamento de serviços ambientais e carbono.
Segundo Larissa Parker, isso significa que reservas legais, áreas de proteção permanente e unidades de conservação que já existem seriam autorizadas a gerar crédito de carbono e essas áreas passam a atrair transnacionais que precisam compensar as suas emissões de poluentes em outros lugares do planeta. E esse será um dos temas em debate na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, também conhecida como COP26, que será realizada no Reino Unido em novembro. O Brasil, contrariando a posição histórica do Itamaraty, defende hoje mecanismos de financiarização das florestas como alternativa à destruição e à escassez. Oficialmente, segundo o INCRA, quase 4 milhões de hectares de terras agrícolas brasileiras pertencem a pessoas de outras nacionalidades, empresas estrangeiras ou empresas brasileiras constituídas e controladas por estrangeiros. A maior parte delas estão concentradas em Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos.
O assunto é complexo mesmo, se você não entendeu, tudo bem, pode ficar tranquilo, esse tema vai voltar aqui no Bem Viver, como você escutou na matéria, tem alguns projetos de lei para serem votados ou aprovados pelo presidente da República e que podem flexibilizar ainda mais essa posse de terra por estrangeiros. A gente aproveita para lembrar de uma outra situação que tem muita semelhança com o caso.
dois fundos de investimento internacional, um vinculado à Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, compraram 750 mil hectares de terras brasileiras. Você não ouviu errado. O número é esse mesmo, 750 mil hectares. É uma situação diferente da que a gente ouviu na reportagem, porque as áreas não estão em unidade de conservação. Mas o tamanho é desproporcional. Para você ter ideia, a região sudeste inteira tem uma área de 900 mil hectares. Ou seja, esse grupo de estrangeiros tem um território no Brasil que é quase equivalente a Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos. É uma questão que a gente já trouxe aqui no Bem Viver, vamos voltar a falar. A posse dessas terras foi contestada tanto pelo INCRA quanto pelo poder público, mas por enquanto o processo está parado.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Fazer uma pergunta para você que está ouvindo a gente, tenho certeza que é fácil. Quantas línguas oficiais existem no Brasil? Errou quem disse uma, além do português tem Libras, a língua brasileira de sinais. Parabéns para quem acertou a primeira, mas se prepara que agora sim vem a pergunta difícil. Quantas línguas oficiais existiam no Brasil antes dele se chamar Brasil, antes do período colonial? Melhor sentar para escutar a resposta. Tem estudo estimando que existiam pelo menos 1.300 línguas faladas pelos povos indígenas dentro do território que hoje a gente chama de Brasil. E é quase inacreditável, né? E por causa do etnocídio que ocorreu ao longo desses 500 anos, hoje são 274 línguas. Ainda assim é muita coisa, mas olha só quanta cultura a gente perdeu. Depois de ouvir isso, a gente fica até com vergonha de dizer que tem só duas línguas oficiais no Brasil, né? É uma definição completamente excludente que ignora um conhecimento ancestral mais antigo que a chegada dos colonizadores aqui. Infelizmente, essa é uma realidade do Brasil, que é diferente de alguns países vizinhos. O Paraguai, por exemplo, tem como língua oficial o espanhol e o guarani. Mas quem se destaca mesmo é a Bolívia. Na Constituição criada em 2009, o presidente Evo Morales colocou que, além do espanhol, existem 36 línguas indígenas oficiais no país. Além disso, todos os pronunciamentos oficiais do governo ou de representantes dos estados têm que contemplar, além do espanhol, uma língua indígena. Para o programa de hoje, vamos trazer mais um avanço super importante do governo boliviano. Nesse sentido, o país vai retomar a criação do Instituto Ibero-Americano de Línguas Indígenas. A iniciativa foi interrompida após o golpe de Estado no país em 2019. A retomada dessa iniciativa acontece agora, com a eleição do novo presidente Luiz Arce. O Instituto de Línguas Indígenas faz parte de um projeto global promovido pela Unesco. Vamos entender mais com o nosso repórter Ítalo Paiva.
O Estado Plurinacional da Bolívia anunciou que retomou o projeto de criação do Instituto Ibero-Americano de Línguas Indígenas. A iniciativa foi interrompida durante um ano após o golpe de Estado no país e o sucessivo governo da autoproclamada presidenta Jeanine Añez. A criação do Instituto faz parte do Plano de Ação Global da Década Internacional das Línguas Indígenas, promovido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A proposta enfatiza o uso das línguas nativas como um direito vital para os povos indígenas, fazendo um chamado para que os governos tomem medidas para favorecer sua sobrevivência. A Bolívia foi uma das principais promotoras do Ano Internacional das Línguas Indígenas, celebrado em 2019 pela Unesco. O país andino lidera a defesa e reivindicação dos povos e culturas indígenas em seu território e no mundo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações do Nodal, Ítalo Piva.
Bolívia está dando lição para a gente. É extremamente importante esse reconhecimento, sem dúvida uma atitude que o Brasil precisaria adotar. O Brasil, de fato, vai acompanhar a criação do Instituto Boliviano e você fica sabendo os detalhes aqui no Bem Viver. Claro que a gente vai trazer também as iniciativas que buscam fazer essa reparação histórica aqui no Brasil. Afinal, a gente tem bons exemplos que merecem ser divulgados.
O trabalho infantil impede que crianças e adolescentes se desenvolvam plenamente e gera inúmeros prejuízos de ordem física, moral e psicológica. Prejudica o rendimento escolar, tira a criança ou adolescente da escola. Há muitos casos de acidentes de trabalho graves envolvendo o trabalho de crianças e adolescentes, que muitas vezes têm seus membros mutilados, perdem a visão, ficam com deformidades e podem até morrer. Viver a infância não é privilégio, é direito de todos. Denuncie o trabalho infantil. Disque 100. Ministério Público do Trabalho.
O assunto agora no Bem Viver é o Enem. O Exame Nacional do Ensino Médio, como a gente lembrou no começo do programa, acontece agora, dia 17, Não é nem para acreditar, né? No meio de uma crise de saúde pública que a gente está vivendo, quase 6 milhões de jovens vão entrar em salas de aula para ficarem mais de 5 horas juntos realizando a prova. Não é uma situação simples. A gente sabe a angústia de todos esses estudantes que sonham em realizar o Enem com a perspectiva de ingressar no ensino superior. Então é muito possível que uma parcela desses jovens queira realizar o Enem agora da maneira que for. Por isso, o que mais indigna é a atitude do Ministério da Educação, que sempre foi omisso em relação ao exame. A gente basicamente nem escuta notícia por parte do MEC. O que a gente escuta, e muito, são manifestações das entidades estudantis propondo alternativas para esse momento, porque além do risco de ampla contaminação, esse Enem deve ser marcado como o exame com a maior desigualdade em relação à preparação dos candidatos. E você já sabe por quê, né? A gente já trouxe aqui no programa ao longo do ano passado qual era a situação dos estudantes, especialmente da rede pública, para tentar acompanhar as aulas remotas. Infelizmente, os jovens tiveram que lidar com todos os desafios imagináveis. Além da precariedade no acesso à internet, faltou estrutura física para acompanhar as aulas. Tem muita gente que não tinha um ambiente silencioso, uma cadeira apropriada em casa, e nem todo mundo tem condições de adquirir esses itens. O nosso repórter Daniel Giovanais conversou com alguns estudantes que tiveram que driblar essas dificuldades, entre outras, mas mesmo assim estão dispostos a realizar a prova no domingo. Vamos conferir.
A estudante Maria Eduarda Martins, de 18 anos, está na reta final de preparação para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Ela mora em Florianópolis e sonha com o curso de Psicologia. Ela é uma das mais de 5 milhões de pessoas que viram o Ministério da Educação definir as datas de 17 e 24 de janeiro para as provas. O calendário é questionado por organizações estudantis que pedem o adiamento do exame em função das dificuldades impostas pela Covid-19. A estudante Maria Eduarda Martins é uma das que fazem parte do coro por uma nova data para o Enem. Com a pandemia, ela teve que se preparar no formato de ensino à distância a partir de junho.
É muito difícil tu focar em um formato desse, porque ninguém nunca tinha feito isso antes, então a gente foi meio que pego de surpresa.
Maria Eduarda estuda desde o nono ano no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina. Durante a pandemia, assistiu aulas remotas das 9 da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Ela também recorreu ao YouTube para complementar o aprendizado. Embora estude em um colégio público, enfrente às dificuldades do ensino à distância e não pague para assistir às aulas complementares, a estudante de Florianópolis desfruta de um recurso que não é garantido a todos os jovens do Brasil: o tempo para se dedicar exclusivamente aos estudos. Não é o caso de Wellington Carlos de Souza Barbosa, de 17 anos, estudante do Colégio Estadual São João, em Pato Branco, no Paraná. Ele foi dispensado da função de menor aprendiz no Banco do Brasil por conta da pandemia e trabalha em horário integral com o pai na construção civil. As aulas à distância são oferecidas no período da noite e a escola também disponibiliza atividades impressas. Wellington reconhece o esforço dos professores na pandemia, mas diz que teria que refazer o terceiro ano para ter condições de obter uma boa nota no Enem e ingressar no curso de Engenharia Civil. Por isso, nem se inscreveu no exame.
Esse ano foi praticamente perdido tudo, né? Quando a gente foi se aprofundar mais no conteúdo do terceiro ano, que é o que cai no Enem, começou esse negócio. Por mais que no colégio eu seja bom, em casa eu não consigo estudar muito, sabe? Porque eu tenho um irmão que é cadeirante e minha mãe, ela tem uma nenê nova. Aí tem vezes que eu fico brincando com ele pra cuidar dele, tem vezes que eu fico brincando com ela. Aí, tipo, é muito pouco tempo que eu tenho pra se eu quiser estudar essas coisas, né? Na minha opinião, eu acho que esse ano eu teria que voltar de novo, tipo, refazer tudo de novo. Porque eu não quero, tipo, fazer, tipo, ir lá só, eu vou fazer e dê o que der. Eu quero ir lá no intuito que eu vá passar.
Rosana Barroso é presidenta da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Ela avalia que o MEC não oferece condições mínimas para a realização do exame em janeiro.
Quem mais luta para a realização do Enem não acontecer é o próprio Ministério da Educação. Quando até agora não coloca as medidas de segurança que serão tomadas, quando não leva em conta a segunda onda da pandemia do coronavírus, quando não pensa na estruturação das escolas públicas para receber esses estudantes, quando não pensa no combate à exclusão digital, que faz com que a maioria dos estudantes brasileiros estejam há meses com seu direito de acesso à educação garantido na Constituição Federal sendo violado.
A dirigente estudantil, que também prestará o exame, defende o adiamento das provas. Segundo Rosana, o primeiro adiamento, de 2020 para janeiro de 2021, foi uma vitória, mas o MEC não aproveitou a oportunidade para aprimorar as condições de aplicação do Enem. A UNE, União Nacional dos Estudantes, concorda que as provas devem ser adiadas novamente por conta da pandemia. Quem alerta é o presidente da instituição, Iago Montalvão.
Houve um plano, né, para dar de adaptação às necessárias condições sanitárias para a realização da prova, que foi lançado em julho, mas agora a gente está vendo um caso de aumento, né, de coronavírus e que está, inclusive, gerando restrições em vários estados e municípios. E não há um plano para essa situação atual, né? E nós estamos aí há aproximadamente 10 dias da prova. Então isso gera uma instabilidade muito grande, um medo entre os estudantes, um receio de que eles irem realizar a prova pode, né, gerar um aumento no índice de contaminação e até eles mesmos se contaminarem, levarem para suas famílias.
A UNE e a UBS afirmam que fizeram vários questionamentos ao MEC sobre o tema, mas não houve disposição por parte do ex-ministro Abraham Weintraub e do atual chefe da pasta Milton Ribeiro para acolher as críticas ou elaborar alternativas conjuntamente. O Brasil de Fato entrou em contato com o MEC e apresentou os questionamentos levantados durante a reportagem. A pasta respondeu por meio de sua assessoria de comunicação que as orientações sanitárias para os dias de prova vêm sendo divulgadas por meio das redes sociais do Ministério. Um trecho da nota afirma que, abre aspas, não será permitida a permanência no local de prova sem máscaras de proteção facial, que deverá cobrir totalmente o nariz e a boca. Além disso, durante toda a aplicação, deverá ser mantido o distanciamento social de 2 metros. Portas e janelas terão de ficar abertas e o procedimento de identificação será realizado ao lado de fora das salas. Fecha aspas. Nos dias de prova, os candidatos devem levar um documento oficial de identificação com foto, caneta esferográfica de corpo transparente e tinta preta, além de máscara de proteção à Covid-19. De Florianópolis, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
Olha, dá muita angústia ouvir o relato desses jovens, ao mesmo tempo é revigorante sentir a mobilização e a confiança deles. Como o Daniel contou, a UNE segue fazendo pressão para adiar a prova de domingo. Além disso, na sexta-feira, a Defensoria Pública da União entrou na Justiça Federal do Estado de São Paulo com pedido de adiamento do Enem também. Tudo isso a gente vai acompanhar de perto ao longo da semana, mas como o Ministério da Educação está completamente inflexível em relação à mudança, a gente também vai te ajudar a se preparar para a prova. Aqui no programa, vamos trazer todos os dias entrevistas, reportagens e conselhos de como, mesmo com todas as adversidades, realizar a prova com o máximo de segurança e tranquilidade possível.
Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
E a gente já está se encaminhando para o encerramento do Bem Viver de hoje. Separamos uma matéria que pode até ajudar na preparação para o Enem, um experimento que estudantes do ensino médio de uma escola no Mato Grosso realizaram no espaço. Exatamente, você ouviu bem. Durante uma aula, a professora questionou os alunos se a digestão da lactose pode sofrer uma alteração sob condições atmosféricas diferentes das que a gente tem na Terra. Pergunta difícil, né? Eu não sei nem começar a responder, mas sabe qual foi a solução dos alunos para sanar a dúvida? Eles montaram um experimento e enviaram para o único lugar que pode mostrar o verdadeiro resultado, o espaço. Para isso, eles contaram com o apoio da NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos. Vamos saber mais dessa experiência
na reportagem de Dilma Soldi, da Rádio Agência Nacional.
Água, oxigênio, vida. É o que a curiosidade humana quase sempre busca no espaço. Mas os estudantes do ensino médio de uma escola de Sorriso, no Mato Grosso, também querem saber como funciona a digestão da lactose em ambientes onde a gravidade é menor do que na Terra, como numa base espacial. Para isso, os estudantes enviaram ao espaço um tubo separado em três partes. No primeiro, tem água. No segundo, lactose, lactobacilos em pó e caldo de carne, para imitar o estômago humano. E no terceiro, tem um bactericida. Um astronauta irá conduzir o experimento no espaço. A professora Michele Polese explica como vai funcionar.
A água ela é misturada junto com a lactose, as bactérias e o meio nutritivo, iniciando o experimento. Depois de 10 dias, o astronauta torna a interagir com o nosso experimento, liberando o antibiótico que então ele finaliza o experimento.
O experimento já está na Estação Espacial Internacional. Foi enviado por um foguete no dia 6 de dezembro, de uma base dos Estados Unidos. De acordo com a aluna Karine Gabriela Scoli, pode haver uma maior intolerância da lactose no espaço.
A gente justamente escolheu a lactose porque a gente tem como teoria que possa haver uma certa influência da ausência ou da microgravidade na degradação da lactose. A gente supõe que possa haver em viagens muito longas e futuras, interplanetárias e tudo, possa haver alguma disfunção no sistema intestinal, pode resultar numa possível intolerância. Então, é justamente o que a gente quer entender.
O projeto brasileiro faz parte de um programa dos Estados Unidos que leva experimentos de estudantes à Estação Espacial Internacional. Tudo é chancelado pela NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. E o Brasil é o primeiro país fora da América do Norte a participar, como explica Lucas Fonseca, diretor da Missão Garátia, organização responsável pelo projeto.
A gente tem esse primeiro momento, que é uma escolha que a gente faz no Brasil, escolhendo aí em torno de 100 projetos, quais são os três que estão mais capacitados para irem ao espaço. E aí depois, os cientistas da NASA dão um ok para um projeto único. E aí esse projeto é o projeto ganhador, que nesse ano foi o projeto da lactose.
Um dos objetivos do projeto é também estimular nos estudantes o interesse pela pesquisa espacial. A aluna Larissa de Oliveira Paz ficou empolgada.
É uma história que a gente vai poder contar para os nossos netos, nossos familiares e até para as pessoas que acham que às vezes não conseguem fazer algo tão extraordinário com pouca idade, sabe? E é muito incrível mesmo.
O foguete volta à Terra em janeiro, quando os alunos poderão analisar os resultados do experimento. Da TV Brasil em São Paulo, para a Rádio Nacional, Dilma Soldi.
Trabalho incrível desses estudantes. A gente agradece o Dilmas e a Rádio Agência Nacional pelo material. Rádio Agência Nacional sempre com a gente aqui no Bem Viver. E parabéns para todo mundo que faz parte desse experimento. E claro, para a professora que instigou os alunos a pensarem a respeito. E é emocionante ver tudo que a educação pode proporcionar, né? Eu tenho certeza que você, assim como eu, também ficou curioso com a resposta. Como é que a lactose é digerida no espaço, afinal? Bom, a gente vai ficar de olho no resultado do experimento e vamos trazer aqui no Bem Viver. Depois dessa, preciso anunciar que o programa de hoje está ficando por aqui, mas a gente volta amanhã, terça-feira, com mais uma edição do Bem Viver, que você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. A gente está também no nosso site, radiobrasildefato.com.br, nesse mesmo horário. E o programa fica armazenado lá para você ouvir a hora que quiser. Também estão com a gente diversas emissoras parceiras do Bem Viver Brasil afora. Rádio Timbira 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa 96,7 FM de Itapeva, no interior paulista. Rádio Super 87,5 FM de Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, frequência 94,5 FM. Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, município do Maranhão. Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Rádio Camponesa 95,7 FM de Crateús, no Ceará.
Rádio Cultural 87,9 FM de Lago da Pedra, Maranhão, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná, Rádio PIF de Brasília, no site radiopif.webradiosite.com, tá online, dá para ouvir no mundo todo, Rádio Cidade 87 FM de João Pessoa, na Paraíba, Rádio Palermo de São Paulo, na página radiopalermo.com.br, também disponível para o mundo inteiro, Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM, também de São Paulo, Rádio Web Torres Cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, e a Rádio Folha 390, que está no site folha390.com.br. Estamos muito conectados, porque dá para achar o Bem Viver também nas plataformas de podcast. Procura a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que vai voltar comigo amanhã, terça-feira, para mais uma edição do Bem Viver. A gente vai estar te esperando, não vai faltar.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.